Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta que federaliza trechos de rodovias estaduais é aprovada na Câmara.
Oposição a Michel Temer e base aliada divergem sobre medidas econômicas.
Parlamentares repercutem gravação que derrubou o ministro do novo governo.
Boa noite. Os deputados e senadores analisam desde amanhã de hoje os 24 vetos do Executivo a diversos projetos de lei. O Congresso também deverá votar ainda nesta terça-feira a revisão da meta fiscal para um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais. Essa é a primeira proposta econômica do governo interino de Michel Temer.
Desde o início da reunião do Congresso, os parlamentares usaram a tribuna principalmente para discutir temas políticos, como o impeachment de Dilma Rousseff e divulgações recentes de gravações de um ministro do governo interino. Ouça mais detalhes na reportagem.
Deputados e senadores aproveitaram a discussão dos 24 vetos para marcar posição sobre temas políticos. Impeachment, denúncia sobre o governo interino e a votação da revisão da meta fiscal prevista para hoje. PT e PCdoB anunciam obstrução contra o governo interino de Michel Temer. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobrou mais explicações sobre a conversa entre o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que um suposto acordo para limitar a Operação Lava Jato teria sido discutido. A divulgação dos diálogos levou ao afastamento de Jucá.
É inacreditável que saia uma matéria como aquela, que as pessoas achem que as explicações do senador ex-ministro Romero Jucá sejam suficientes e mais ninguém diga nada.
O deputado Caetano, do PT da Bahia, criticou a revisão da meta fiscal da União, de superávit de 25 bilhões para déficit de 170 bilhões. Para ele, é um cheque em branco.
E um cheque para que possa o atual impostor na presidência da República fazer o que quiser, ampliando o déficit público.
Quem rebateu as críticas foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná.
Aqueles que votaram favoravelmente pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma, 367 deputados e 55 senadores, o compromisso que nós temos com a nação brasileira de reconstruir. O governo interino Michel Temer, espero que se torne definitivo ao final do processo, está tendo um imenso desafio.
Para o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a revisão da meta fiscal é necessária.
A nova meta fiscal, que vai, lamentavelmente, mostrar o tamanho do rombo, do descalabro, do descontrole de 170 bilhões e 500 milhões. É um dinheiro incalculável e, na verdade, isso não é para poder dispor desse dinheiro, não.
Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Política.
Na avaliação de Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, as gravações vazadas na imprensa do ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, revelam o desejo de alguns políticos de patrocinar e garantir a continuidade da corrupção.
Pepe Vargas, do PT Gaúcho, entende que a gravação com Romero Jucá falando em um pacto para deter a Lava Jato deixa claro o golpe contra a presidente Dilma. Para ele, é preciso esclarecer desde quando a Procuradoria-Geral da República estava com a gravação e qual será a providência a ser tomada.
Para José Guimarães, do PT do Ceará, a gravação com o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, mostra que o Congresso cometeu uma injustiça com a presidente Dilma, já que o áudio aponta a intenção de algumas pessoas quererem afastá-la, mesmo sem ela ter cometido crime de responsabilidade.
A constatação de que o impeachment de Dilma, da forma como foi conduzido, foi um golpe na democracia, agora deixa transparecer seu real objetivo, que é a impunidade. A opinião é de Afonso Florence, do PT da Bahia, que citou a gravação de Romero Jucá como uma das expressões do golpe.
Projeto elaborado pelo Ministério Público sugere ao Congresso a aprovação de 10 medidas de combate à corrupção. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, solicitou que a mesa diretora instale uma comissão especial para deliberar a matéria, que na sua avaliação visa prevenir, punir e recuperar desvios de dinheiro público.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defendeu a mobilização da sociedade contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele também pediu que os trabalhadores rurais lutem contra a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já que a pasta é responsável por um setor que gera emprego e produz comida para os brasileiros.
O impeachment é uma ferramenta constitucional e um instrumento de controle social. Portanto, no entendimento de Marcos Pestana, do PSDB mineiro, o que ocorreu no parlamento não foi um golpe, como quer fazer crer o PT. Para o deputado, o afastamento de Dilma foi o cumprimento estrito da Constituição e do desejo dos brasileiros.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, entende que a equipe ministerial escolhida por Temer confirma seu compromisso com o golpe. A deputada citou como exemplo a escolha do secretário de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, que critica a investigação dos crimes da ditadura porque o nome de seu pai está incluído entre os investigados pela Comissão da Verdade.
A composição ministerial do governo federal interino foi criticada por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O congressista chamou a gestão Temer de governo indireto e questionou a ausência de mulheres e negros no primeiro escalão. O deputado também condenou a presença de investigados na Lava Jato entre os novos ministros.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o governo interino de Michel Temer trabalhará para construir uma base sólida na Câmara e unir o país em favor da retomada do crescimento econômico. O deputado criticou a gestão da presidente afastada e afirmou que o povo brasileiro pediu, nas ruas, a saída de Dilma.
Laudívio Carvalho, do SD de Minas Gerais, pediu que o povo brasileiro reflita sobre o atual momento do país. O parlamentar elogiou a aprovação da admissibilidade do processo de impedimento de Dilma no Senado e afirmou que o governo interino terá 6 meses para demonstrar que é capaz de unir a nação em favor de uma nova realidade.
Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, ressaltou a necessidade de os brasileiros assumirem um novo compromisso com o país a partir da posse do presidente interino da República, Michel Temer, que comandará o Brasil pelos próximos 6 meses. O parlamentar prometeu lutar pelo bem do povo brasileiro.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, criticou o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O congressista pediu o fim do que ele considera hipocrisia no Congresso Nacional e acusou a gestão do PSDB, do governo de São Paulo, de desrespeitar os profissionais de educação.
Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, relatou que, ao ser recebido no Senado na tarde de ontem, Michel Temer foi desrespeitado por um pequeno grupo que acusava o presidente interino de golpista. O parlamentar reafirmou que golpe é saquear os cofres públicos e se recusar a obedecer à Constituição. Ele pediu que o PT adote outro discurso e pare de enganar o povo.
Reportagem do jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, divulgou o apoio do PT, do PCdoB, do PSOL e da Rede a invasões de escolas por alunos. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, informou que algumas escolas da cidade já foram depredadas. Ele repudiou com veemência o apoio dos partidos às invasões.
Líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi, de São Paulo, reafirmou o compromisso do partido na consolidação da democracia. O congressista sustentou que a legenda nunca faltou à sua responsabilidade. Ele ponderou que, diante dos acontecimentos, o Brasil precisa se reencontrar com a política do diálogo e equilíbrio para a construção de consensos.
O PDT entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a reforma administrativa do governo interino. De acordo com André Figueiredo, do Ceará, o atual governo está mexendo em pontos importantes da administração pública que vão afetar diretamente a cultura, os aposentados e a agricultura familiar.
O mandato do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, foi defendido por Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco. Para o parlamentar, o presidente afastado da casa, deputado Eduardo Cunha, é quem deve renunciar.
Agricultura.
Na contramão da crise econômica que o Brasil enfrenta, Misael Varela, do DEM Mineiro, registrou que o agronegócio segue alcançando resultados positivos. O deputado informou que a colheita do café pode chegar à sua segunda maior safra da história e que o Brasil já vendeu 8% da safra de soja que ainda será plantada em 2016.
O curso de zootecnia foi implantado no Brasil há 50 anos. A data foi lembrada por Marcos Montes, do PSD Mineiro. O zootecnista exerce suas atividades com o objetivo de desenvolver e controlar a criação de alguns animais, bem como a tecnologia dos produtos de origem animal.
Economia.
As medidas apresentadas pelo presidente interino da República, Michel Temer, aos líderes da base aliada no Congresso Nacional, repercutiram na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Entre as propostas estão a que autoriza a devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, ao Tesouro Nacional, uma proposta de emenda à Constituição que limita o gasto público, o apoio ao projeto que desobriga a participação da Petrobras nos investimentos do pré-sal e a extinção do Fundo Soberano, espécie de poupança feita em 2008 com recursos de sobra de caixa do governo. As medidas anunciadas pelo governo foram bem recebidas pelo líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, também elogiou.
O BNDES foi usado, extremamente usado, pelo governo e pelo partido do governo e por todos aqueles que tomaram conta com a mão grande do dinheiro público de pegar dinheiro subsidiado do BNDES para atender demandas de obras superfaturadas, seja no país ou fora do país, na economia. Restabelecendo o equilíbrio fiscal, restabelecendo a normalidade de um processo em que o governo deve governar e olhar para o país, especialmente corrigindo os problemas do momento, é evidente que todos nós vamos apoiar. A questão do Fundo Soberano foi mais uma grande jogada de marketing do governo do PT. Quando se instalou o Fundo Soberano, se fez uma propaganda imensa que daria ali 100 bilhões de reais para entregar esse dinheiro, metade dele para a educação. E nós vimos que não aconteceu.
O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT cearense, no entanto, criticou as medidas e afirmou que a oposição a Temer não vai apoiar nenhuma proposta que corte direitos. O deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, vice-líder do PT na Câmara, também discordou das principais medidas apresentadas pelo governo, como a de devolução de recursos do BNDES para o Tesouro Nacional e o da extinção do Fundo Soberano.
Significa você retirar dinheiro que hoje você tem disponível para oferecer à indústria, à pequena e média empresa, para promover o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e utilizar esse recurso para pagar dívidas. O projeto do pré-sal é um projeto que atinge, né, a soberania do país, que reduz o papel e a participação da Petrobras e que, evidentemente, terá a nossa mais absoluta oposição. Na medida que você reduz o Fundo Soberano, você sinaliza uma instabilidade para o mercado, consequentemente pode levar a uma elevação da taxa de juros e desvaloriza as ações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Além das medidas anunciadas, o presidente interino Michel Temer lembrou que o governo trabalha em conjunto com algumas centrais sindicais uma proposta de reforma da Previdência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Alexandre Baldi pediu que o novo governo recupere a economia do país. O parlamentar culpou a gestão petista pelos 11 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE. De acordo com o deputado, o Brasil precisa de novas medidas que busquem retomar o poder de compra do consumidor.
Na opinião de Evandro Gussi, do PV de São Paulo, o governo interino vai apresentar as medidas econômicas que vão contribuir para retirar o Brasil da crise. Ele lembrou que hoje quase 12 milhões de pessoas estão desempregadas e que o país registra os piores índices das contas públicas desde 1906.
Érica Cocai, do PT do DF, rebateu a tese de que o Brasil piorou durante os governos petistas. Segundo a congressista, o país tem atualmente 376 bilhões de dólares em reservas internacionais líquidas, contra 16 bilhões em 2002. A deputada afirmou que as conquistas do povo brasileiro e a democracia estão em risco com o impedimento de Dilma.
A Agência de Fomento de Pernambuco vai financiar a inovação no uso da energia eólica para ampliar a oferta de fontes alternativas. Gonzaga Patriota, do PSB, explicou que o projeto visa aumentar a produtividade de turbinas eólicas e reduzir custos de manutenção com a criação de um sistema de monitoramento de performance, detecção de falhas e análise inteligente de desempenho.
Cultura.
A recriação do Ministério da Cultura foi criticada por Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal. O deputado não se colocou contra a cultura, mas contra a pressão de artistas que foram beneficiados pela Lei Rouanet. Ele citou Cláudia Leite, que recebeu R$5.800.000 da Lei Rouanet e que cobra em seus shows ingressos entre R$200 e R$300.
Muitos acusaram Michel Temer de ser fraco por ter recuado diante da pressão de alguns segmentos para recriar o Ministério da Cultura. No entanto, Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, considera que o gesto serviu para mostrar que Temer é o presidente de todos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabenizou todos que trabalham na cultura e que, por meio de suas manifestações, conseguiram fazer com que o presidente Michel Temer ouvisse o pleito e recriasse o Ministério da Cultura.
Esporte.
O Clube Desportivo 7 de Setembro de Dourados, no Mato Grosso do Sul, é o novo campeão estadual de 2016. Geraldo Rezende, do PSDB, homenageou os atletas, a comissão técnica, a diretoria e a torcida pela conquista inédita em 14 anos de existência do clube.
José Rocha, do PR, saudou o Esporte Clube Vitória, que completou 117 anos no dia 13 de maio. Ex-presidente da agremiação, nos anos 80, o parlamentar lembrou as conquistas de um dos mais importantes times do país, onde foram revelados jogadores como o ex-goleiro Dida e o lateral Daniel Alves.
Trabalho.
Advogados públicos federais estiveram na Câmara pedindo urgência para aprovação do projeto que altera a remuneração de servidores públicos e estabelece a opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, se solidarizou com o movimento.
Segurança Pública.
Capitão Augusto, do PR de São Paulo, manifestou seu apoio à proposta em tramitação no Congresso que cria o ciclo completo das polícias. O parlamentar argumentou que o modelo é adotado em todo o mundo, exceto no Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde.
O atual modelo de segurança pública do país está exaurido. A opinião é de delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, que defendeu a criação do Ministério da Segurança Pública como forma de melhorar a situação. O deputado citou ainda a necessidade de mudar a legislação processual penal.
Os agentes penitenciários do Ceará decidiram aceitar o acordo do governo estadual e encerraram a greve. No entanto, Cabo Sabino, do PR, comentou que a falta de condições de trabalho dos agentes continua. Ele alertou que o crime organizado está atuando dentro dos presídios e que está havendo rebeliões em vários presídios cearenses.
Os Correios não estão entregando encomendas aos destinatários da Baixada Fluminense, alegando que a área tem restrição de entrega por causa da violência. Simão Cecim, do PP, cobrou providências da direção do órgão, argumentando que a população se sente desrespeitada e prejudicada.
Votação.
O plenário aprovou na madrugada desta terça-feira medida provisória que autoriza o governo federal a reincorporar trechos de rodovias que foram transferidos a estados e Distrito Federal em 2002. Ouça mais detalhes na reportagem.
Deputados cobravam a aprovação da MP com o argumento de que os estados enfrentam dificuldades na manutenção das estradas brasileiras. Partidos como o PT e o PCdoB defenderam uma série de requerimentos com o objetivo de obstruir as análises, como forma de protesto ao governo do presidente interino da República, Michel Temer. A divulgação de conversa entre Romero Jucá, ministro licenciado do Planejamento, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, dominou boa parte dos debates da sessão. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o país não deve aceitar o governo de Temer.
Nós não podemos fazer de conta que o governo ilegítimo de Temer permanece vivo, porque ele nasceu morto. O país é uma nau sem comando por um presidente que não tem legitimidade. Nós queremos este governo espúrio fora do Palácio do Planalto.
O deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, criticou a obstrução que poderia inviabilizar a aprovação da MP.
E as rodovias do nosso país estão esburacadas, todas esburacadas. E o que é que nós queremos com essa MP que foi acordada lá atrás pelo governo do PT? Nós queremos que esses trechos de rodovia sejam encampadas pela União, para que a União possa promover os devidos reparos e consertos nessas estradas esburacadas do nosso país.
A medida provisória que autoriza o governo federal a reincorporar trechos de rodovias segue para análise do Senado, onde precisa ser analisada até a terça-feira da semana que vem, senão perde a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui. Uma boa noite para você.
A você uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.